Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99. Hoje vou resumir e analisar o livro. Ciência pouca e bobagem. Por que psicanálise não é pseudociência e um ensaio de intervenção epistemológica ligado ao debate público sobre o estatuto científico da psicanálise? Associada a Christian Duncker e Gilson Iannini, a obra responde acusar recorrente de que a tradição inaugurada por Freud seria uma pseudociência, mas evita uma defesa simplesmente corporativa. Seu foco é mostrar que a psicanálise não se encaixa bem no modelo simplificado que identifica a ciência apenas como experimentação naturalista, mensuração padronizada e previsibilidade causal. O livro propõe distinguir ciência, prática clínica, método de investigação e tecnologia de tratamento, argumentando que o trabalho psicanalítico pode ser baseado em ciência sem ser ciência experimental em sentido estrito. Ao mesmo tempo, reconhece que parte do campo psicanalítico se afastou do diálogo universitário e da crítica rigorosa. O resultado é uma defesa crítica, voltada a leitores interessados em psicanálise, filosofia da ciência, saúde mental e cultura contemporânea. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a crítica à pseudociência é tratada como problema de demarcação, não como simples insulto. Um dos eixos do livro é deslocar a discussão da psicanálise como pseudociência para uma questão mais precisa: quais critérios permitem distinguir ciência? Prática baseada em ciência, especulação teórica e charlatanismo. A obra não parte da ideia de que toda crítica à psicanálise seja ignorante ou hostil. Tirezo. Reconhece que há acusais relevantes quando psicanalistas apresentam hipóteses como verdades imunes à contestação ou quando se recusam a dialogar com pesquisas externas. O ponto central é que o rótulo pseudociência frequentemente opera de modo grosseiro, como se toda a psicanálise fosse uma doutrina fechada, homogênea e alheia à prova. Duncker e Iannini insistem que a história da psicanálise envolve método clínico, construção conceitual, debate institucional e efeitos práticos, elementos que não cabem em uma caricatura. A defesa, portanto, não consiste em afirmar que a psicanálise seja idêntica às ciências naturais, mas em mostrar que a acusação só é intelectualmente séria quando específica quais teses, usos e práticas estão sendo avaliados. Em segundo lugar, a clínica psicanalítica aparece como prática baseada em ciência, não como laboratório experimental. O livro destaca uma distinção decisiva entre fazer ciência e atuar a partir de saberes científicos. A comparação com a medicina ajuda a esclarecer o argumento: um médico atendendo um paciente não está necessariamente produzindo ciência naquele momento, mas seu ato clínico pode estar apoiado em conhecimentos científicos, técnicas, avaliação de sinais e experiência acumulada, de modo análogo. O psicanalista em sessão não está conduzindo um experimento controlado, pois lida com fala, transferência, história singular e efeitos subjetivos que não se reduzem a variáveis isoláveis. Isso não torna a prática automaticamente irracional. A psicanálise é apresentada como uma tecnologia artesanal da palavra, isto é, um modo de intervenção que trabalha com narrativas, sintomas, conflitos e relatos. Essa formulação evita dois extremos: negar qualquer vínculo com a ciência ou exigir que a clínica funcione como física ou biologia experimental. O argumento é que a validade de uma prática clínica depende de coerência conceitual, abertura crítica, formão rigorosa e capacidade de responder por seus efeitos. Em terceiro lugar, a relação com Freud e com a universidade sustenta uma defesa sem assolamento corporativo. A obra retoma a ambição freudiana de construir um novo saber e um método de tratamento, mas não transforma Freud em autoridade intocável. O interesse está em mostrar que a psicanálise nasceu em tensão com a ciência de seu tempo, utilizando observação clínica, hipótese sobre o inconsciente e diálogo com medicina. Neurologia, Anthropologia e Cultura. Essa origem torna insuficiente a leitura segundo a qual a psicanálise sempre teria sido uma crença privada, sem compromisso com justificação pública. Ao mesmo tempo, Dunker aponta que parte da comunidade psicanalítica se acomodou em círculos fechados, pouco dispostos a prestar contas à universidade. As pesquisas contemporâneas e as críticas vindas da psicologia, das neurociências e da filosofia. Esse reconhecimento é importante porque impede que o livro seja apenas apologético. A defesa da psicanálise exige recuperar sua vocação investigativa, não proteger dogmas institucionais. Assim, o diálogo com a universidade aparece como condico de sobrevivência intelectual, pois obriga o campo a explicitar conceitos, revisar argumentos e diferenciar pesquisa clínica e tradição. Em quarto lugar, as provas extraclínicas ampliam o alcance da psicanálise para cultura, sociedade e linguagem. Outro tema relevante é a ideia de que a psicanálise não se limita ao consultório. O livro enfatiza que conceitos psicanalíticos também são utilizados para pensar fenômenos culturais, sintomas sociais, formas de sofrimento, laços afetivos e modos de subjetivar. Esse uso extraclínico não deve ser confundido com prova experimental direta de cada hipótese clínica, mas mostra que a psicanálise funciona como uma matriz interpretativa capaz de organizar problemas que escapam a descrições puramente comportamentais ou biológicas. A contribuição está em observar como desejo, repetição, conflito, identificação e linguagem participam da vida social. Ao defender essa dimensão, a obra não afirma que qualquer interpretação psicanalítica seja válida por definição. O valor está na capacidade de produzir leitura consistente, dialogar com outros campos e iluminar aspectos do sofrimento que estatísticas isoladas nem sempre capturam. A psicanálise aparece, portanto, como saber híbrido clínico, cultural e conceitual. Essa posição explica por que sua avaliação não pode depender apenas de um único modelo de evidência, embora também não a dispense de justificativas rigorosas. Por último, a defesa da psicanálise inclui limites internos, riscos de dogmatismo e exigência de crítica. Um aspecto que diferencia o livro de defesas mais fechadas da psicanálise é admissão de problemas internos ao próprio campo. A obra reconhece que a acusação de pseudociência ganha força quando psicanalistas tratam conceitos como verdades definitivas. Recusam comparação com outras abordagens clínicas ou usam a singularidade do sujeito como desculpa para evitar qualquer avaliação. Essa crítica interna é fundamental porque separa a psicanálise como tradição intelectual de seus usos empobrecidos. Defender a psicanálise não significa proteger toda a prática feita em seu nome. Significa exigir formação, responsabilidade conceitual, escuta das objeções e disposição para revisar hipóteses. O livro também sugere que a ciência não deve ser reduzida a cientificismo. Isto é, há uma visão estreita que só reconhece como válido e que se mede imediatamente por protocolos padronizados. Mas essa crítica ao cientifismo não autoriza relativismo. O equilíbrio proposto é exigente à psicanálise, precisa manter sua especificidade clínica e linguística, mas também deve aceitar que credibilidade pública depende de argumentão. Debate e prestação de contas. Em conclusão, ciência pouca é, bobagem é, me indicado para psicanalistas, estudantes de psicologia, pesquisadores em humanidades. Profissionais da saúde mental e leitores interessados no conflito entre ciência, clínica e cultura. Seu benefício principal é oferecer um vocabulário mais preciso para discutir a psicanálise, sem cair em dois atalhos comuns, a rejeição total como pseudociência ou a defesa crítica. Tomou saber acima de qualquer contestal. O leitor encontra uma reflexão útil para separar prática clínica, produção científica, interpretação, cultural e responsabilidade institucional. Intelectualmente, O livro ajuda a compreender por que a psicanálise ocupa uma posição difícil, depende de conceitos e métodos que dialogam com a ciência. Mas não se confunde com o modelo experimental das ciências naturais, em comparação com obras mais introdutórias sobre Freud ou manuais clínicos. Seu diferencial está na intervenção direta no debate contemporâneo sobre evidência, universidade e legitimidade pública. Em relação a textos puramente filosóficos sobre demarcação científica, destaca-se por falar a partir de um campo clínico concreto e politicamente disputado. E uma leitura especialmente relevante para quem deseja avaliar a psicanálise com rigor, sem caricatura e sem unidade crítica. Se você quiser apoiar Christian Dunker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!